Olá, boa tarde a você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações, pelas notícias que vêm lá de Chicago. Mais uma sessão negativa, queda aí de 5, 6 pontos nos principais vencimentos. Aliás, foi uma semana muito ruim para os negócios com a soja lá na Bolsa de Chicago. A gente voltou a se aproximar daquele suporte importante de 8,50 e a gente vai entender o que significa o rompimento desse suporte importante aí. Quem nos explica é o Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro, que já está conosco aqui pelo telão. Seja bem-vindo, Ginaldo. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, como entender esse mercado, hein, Ginaldo? Que pressão é essa? Que motivação tem justificado essa queda nos preços, hein?
Olá, Alex, amigos de Notícias Agrícolas, meus cumprimentos a todos vocês, muita saúde e muita paz para todos. Realmente o mercado anda capengando, esse é um termo que a gente tem que se utilizar para dizer que o mercado está sofrendo, está carente de fatos novos. Aí nós temos, Alex, aí uma semana conturbada. A semana passada já tinha sido conturbada com quedas relevantes e essa semana não foi diferente. Ontem foi quinta-feira que quebrou apenas a sequência de baixas, se não teríamos tido 5 baixas na semana. E o mercado fez novas baixas hoje, 8,53,5, é um dos piores números desde final de setembro do ano passado. E, naturalmente, se romper os 8,50, aí nós temos um grande suporte técnico a 8,50 para o contrato maio. Esse suporte pode vir mais abaixo. Mas a verdade, Alex, é que temos três fatores, e meus amigos, três fatores muito importantes que estão pesando no mercado. Primeiro, vamos ser honestos, sinceros, e buscar a realidade. Primeiro, altos estoques de soja no planeta, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você tem naturalmente uma situação um pouco mais adversa, o produtor não está vendendo. Você tem uma super safra na Argentina, está se falando de 56 bilhões de toneladas, tanto é que a soja argentina está 25 dólares mais barato do que a soja brasileira. Para quem pode imaginar o que é isso, 25 dólares por tonelada mais barata do que a soja brasileira. Então você tem altos estoques, ausência total da China, vamos colocar assim, ou seja, a China ausente do mercado, outra demanda quase não existe, e você tem aí o quê? A febre africana, tirando o sono da China, tirando o sono, vamos dizer, dos países asiáticos, contaminando outros países. A China já abateu 130 milhões de suínos, ou seja, um terço do seu rebanho. O negócio deve se agravar mais. Os produtores chineses, de um modo geral, aqueles menores, aqueles pequenos, tentam esconder que estão com problemas na tentativa de pegar melhores preços na sua carne, evidentemente, mas a verdade é que a febre suína está complicando. E os chineses estão ausentes, o acordo com os americanos não saiu. Você tem aí proximamente, a semana que vem, a equipe americana indo para a China para novas negociações. Você tem, depois, lá da segunda quinzena, os chineses vindo para cá para tentar fazer o arremate final, para depois se marcar um encontro entre o Xi Jinping e o presidente Trump e se assinar um acordo. Quando é que vai se assinar esse acordo? Final de maio, começo de junho. Então, temos esses aspectos pesando por aí, ou seja, falta de demanda, grandes estoques e, naturalmente, os preços caindo. É isso aí, Alex.
Muito bem, Ginaldo. Então, vamos entender cada um desses pontos. Quando você falou dos altos estoques, eles tendem a permanecer assim, a falta de demanda vai manter esses estoques elevados, na sua opinião? Por exemplo, um acordo entre China e Estados Unidos não enxugaria essa oferta existente lá, Ginaldo?
Veja bem, Alex e meus amigos, vamos admitir que eles assinam o acordo no finalzinho de maio, começo de junho. O que teria para minimizar ou para reduzir os estoques? 3 meses, porque a safra americana, o ano americano, comercial americano, o ano agrícola americano é agosto. Então, você teria junho, julho e agosto. Em 3 meses, eles não vão comprar 300 milhões de buchos, ou seja, 8 milhões de toneladas aí, e embarcar lá nos Estados Unidos assim num pau. Não vão, mesmo porque eles têm soja na Argentina muito mais barata. Então, em 3 meses, eu não vejo redução dos estoques de safra velha, ou seja, de passagem para safra nova. Então, não vejo. E isso vai, vamos dizer, afetar, trazer um embalo maior, vai se exportar muito mais e com isso vai se reduzir os estoques. Não vejo. Pelo contrário, eu acho que a China voltando em junho, os mercados da safra nova teriam um certo apoio, mas os estoques americanos, na minha opinião, vão aumentar. Tanto é que no próximo dia 10, se não me engano, é o supply demand, ou seja, dia 10 de maio, eu prevejo que o estoque vai acima de 1 bilhão de bushels, tá? Mas estamos falando de 27 milhões de toneladas. É um estoque altíssimo. Aí, meu caro amigo, finalmente.
27 milhões em 3 meses não dá, né, Ginaldo?
Não dá, não dá. Você não tem o que fazer. Pelo que ele desembarque 8 milhões em 3 meses, 9 milhões, deixando embarques da Argentina, eles têm alguma coisa comprada já, comprada ainda no Brasil para embarcar. Não é assim, não é assim. Então, eu vejo que não quero ser pessimista. Eu sou um cara sempre realista. Otimista realista, com o pé no chão. E eu digo para vocês, eu não vejo o mercado reagindo. Não tem hoje nenhum fator fundamental que faça o mercado subir no, vamos dizer, no horizonte. Não temos nenhum fator fundamental. Outra coisa, é preciso levar em consideração que os fundos de investimentos estão com quase 370 mil contratos de milho vendidos. Mais de 125 mil contratos de soja, mais de 120 mil contratos de trigo, 69 mil contratos de óleo, 20 e tantos mil contratos de farelo. Esses caras não vão sair da posição deles sem ter, naturalmente, uma base fundamental para se fundamentar e reverter a posição deles, né?
Tá, a gente entendeu essa questão aí da oferta, Ginaldo. Mas a demanda não tem por onde aumentar? A China não poderia voltar com sede aí ao mercado?
Pode voltar como? Lá para junho, julho, ela vai voltar assumindo os compromissos que eles têm com os argentinos, com os brasileiros, e comprar mais 7, 8 milhões. Vamos admitir que comprasse mais 7, 8 milhões da americana. Isso seria suficiente para reverter os preços? Não. Seria suficiente para dar sustentação aos preços. Agora, para a safra nova, se o estoque reduzir, o estoque de passagem que eu estou falando que vai ser acima de 1 bi, e os chineses vierem com uma sede no, com muita sede no fundo do pote, como você se referiu, aí você teria um estoque menor. Mas mesmo assim, meu caro, é preciso lembrar que temos três fatores preponderantes: falta de demanda, excesso de estoques e uma safra americana que está sendo plantada. Aí todo mundo diz, não, mas está com problema a safra americana. Gente, vamos ser honestos, vamos deixar de balela. O que está acontecendo, tem tido excesso de chuva em algumas regiões, está atrasando o plantio, está atrasando o plantio de milho. Isso pode significar, inclusive, eu já disse isso na última entrevista, maior volume de soja, porque se não plantar milho, vai plantar o que soja? Atraso de plantio significa quebra de safra. Essa safra americana, por enquanto, eu atribuo como a safra está indo bem, claro, tem atraso, está chovendo em excesso, começou-se o plantio com excesso de gelo muito grande no solo, isso deu, naturalmente, com o degelo, uma umidade muito boa para o solo, e se tiver que acontecer algum veranico ou algum verão, por qualquer motivo que possa surgir, seria quando? Lá que poderia ter efeito sobre a safra, lá para julho, agosto, justamente na época de formação de vagem, flores, enchimento de vagem, etc. Por enquanto, eu vejo a coisa não muito clara no fundo do túnel, Alex.
Ô, Ginaldo, confirma comigo essa informação que tem chegado para a gente aqui das agências internacionais. De acordo com a avaliação, dos analistas internacionais, uma recuperação do rebanho de suínos da China, ela poderia, levar de 3 até 5 anos. Ou seja, não é da noite para o dia, mesmo que, eles resolvam o problema da peste suína africana por lá, a recomposição do rebanho para que a demanda volte a aumentar demoraria ainda, certo?
Alex, não precisa nem ser economista para entender que demanda caminha numa linha ascendente. E quando ela cai igual um foguete. Ou seja, a reposição de estoques é a mesma coisa. Você não vai repor 130 milhões que já bateram, que levaram anos e anos para concluir esse plantel todo. Isso não vai acontecer em 1 ano, 2 anos. Isso vai levar até 5 anos. Eu concordo plenamente com quem colocou essa notícia. Aliás, eu diria para você que isso é altamente relevante. Os estoques. Eu me lembro que o Brasil, nós sofremos aqui, né, teve uma questão da febre africana que foi, todo mundo comentou. Isso estou falando no, no, no ainda na década, final da década de 90. Que afetou o Brasil, afetou a demanda de farelo, e nós levamos anos e anos, a Sadia, na época, Perdigão, com todo aquele problema da peste africana, ou seja, da febre africana, sofreram para burro. Nós que estávamos na indústria, no meu caso, inclusive, também sofremos bastante. Não é assim que se repõe estoque. A demanda cresce, significativo. Mas quando cai, cai de uma vez. Esses 130 milhões de suínos que foram abatidos, seguramente levou quase uma década aí para se chegar lá. E agora não é assim do dia para a noite que você vai repor, né?
Ô, Ginaldo, e Brasil, hein? O que que está acontecendo no Brasil?
Não muita coisa, né? Nós estamos vivendo aí o mercado da mão para a boca, o dólar tem ajudado. Você tem o dólar batendo na casa dos 4 dólares, R$ 4 aí ontem, hoje caiu para a faixa 3,93. Os preços da soja no spot aí em Paranaguá, por exemplo, spot 75, quando você vai para o futuro, aí você tem 77 para pagamento lá na frente. É outra história, o produtor está vendendo da mão para a boca. Mas, em compensação, a Argentina está deitando e rolando, está vendendo soja, está embarcando, tem uma excelente safra, 56 milhões de toneladas, com vendendo, pressionando o mercado, e isso está fazendo naturalmente com que Chicago também caia, né?
Mas uma
Então, o
soja mais
Brasil
barata deles, né, Ginaldo?
muito mais barata, 25 dólares a menos do que a soja brasileira. Isso reflete aí, na realidade, 18 dólares menos do que a soja americana. Então, por que o Chile vai comprar dos Estados Unidos? Se fizerem o acordo, esse acordo vai sair. Eu acredito piamente nisso. Tem que sair. Ambos se precisam, é a história da vontade com a fome e com a vontade de comer. Então, eles vão fazer esse acordo, mas o problema chama-se time. O time é curto para reduzir, para sair com os estoques que estão aí. E sem demanda, meu amigo, nós não caminhamos. E outra coisa, a safra americana que está sendo plantada aí, ninguém sabe como vai ser lá na frente. Alguém vai dizer, não, vai quebrar por isso. E quem é que disse que vai quebrar? E é que também pode dizer que não vai quebrar. Mas nesse exato momento as coisas estão indo bem. Tem atraso no plantio, tem, mas a história do more rain, continua viva, né? Mais chuva, mais grãos.
Muito bem. Então, qual que é a sua dica, o seu conselho para quem tem soja para vender nesse momento?
Ô, Alex, seria até. Que conselho eu posso dar? Que o mercado vai cair um pouco mais? Que cada dia que passa e o acordo não sai, a demanda não volta e o mercado vai caindo, nós estamos vendo isso aí, tinha grande suporte a 9 dólares, caiu, agora o grande suporte é 8,50, se romper os 8,50 ele vai buscar 8,30. Eu não, na realidade o produtor brasileiro vendeu bem, eu diria para você. Agora ele está segurando na expectativa de uma reversão de demanda, reversão de clima, Eu acho que recomendar que ele saia vendendo por aí, eu não vou recomendar isso. Agora, recomendar ele ficar carregando estoque, ele sabe a sua dosagem certa, sabe o remédio que cura a doença, e acho que ele tem que vender por favor, como está fazendo, e com isso dá sustentação aos preços. O preço do prêmio brasileiro aí, Alex, para você ter uma ideia, nós estamos falando de 30, 35 acima. Para embarque maio, para embarque junho. Isso, na minha opinião, é um prêmio muito bom. A Argentina está com 50 abaixo, cara. Então, tem que ver isso aí. Daqui a pouco também os prêmios do Brasil podem ceder. E não estão cedendo porque o produtor não está vendendo. Se ele sair vendendo aí forçando a barra, vai cair muito mais. Então, ele. Piano, piano, se vai lontano. Eu diria para ele ir devagar, tranquilo, pisando com calma, já que ele vendeu uma boa parte melhor, é hora de, se fosse eu no lugar dele, seguraria um pouco e vou vendendo da mão para boca. Esse é o meu ponto de vista, Alex.
Muito bom. Ginaldo, obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre trazendo informações importantes e ajudando o produtor a se planejar, principalmente nesse momento complicado dos preços. Volte sempre, meu amigo.
Meu caro amigo, um grande abraço a
Ah,
você. Só
Ginaldo,
que,
estava
sim.
esquecendo da gente falar sobre o Crop Tour, né? Crop Tour que
Nós
vai
temos o
acontecer
Crop
agora em
Tour.
agosto, né?
Tá lançado. Estamos lançando aqui e agora. Como diz o outro, aqui e agora. Notícias Agrícolas, juntamente com o Laboro, lançando o nosso Crop Tour desse ano. Vamos sair aqui do Brasil. No dia 24 de agosto, chegamos em Chicago no dia 25 de manhã, já saímos para o Meio Oeste, 26 estamos rodando em Indiana, Ohio, e 27 estaremos lá em Illinois no Farm Progress Show, dia 28 estaremos lá em Iowa, dia 29 lá em Minnesota, dia 30 voltamos para Chicago e dia 31 estamos embarcando para Beijing, ou seja, para Pequim, onde vamos ficar lá, chegar no dia primeiro, né? Que é o fuso horário contrário. Vamos ficar lá até o dia 4, lá vamos visitar algumas tradings lá em Beijing. Vamos naturalmente aproveitar para conhecer, enfim, vários pontos importantíssimos da China. Depois, no dia 4, nós vamos a Xangai. Vamos de trem, inclusive, é um passeio, aproveitar a oportunidade para ver as paisagens chinesas do seu interior e vamos para Xangai, onde vamos visitar também mais uma trade, visitar o Porto de Grãos em Xangai. Dia 6 saímos para Hong Kong, dia 7 e 8 estaríamos lá, dia 8 vem para Chicago, vamos pernoitar uma noite em Chicago de volta, porque ninguém é de ferro, pelo menos eu, que já cheguei aí no meu 70 e tenho que segurar a barra, não pode também abusar 24 horas dentro do avião. Então, a gente dorme em Chicago e dia 9 estaria aqui no Brasil.
A
Esse é
novidade
o
esse ano,
nosso.
então, é essa ida à China, Ginaldo. Por que a
Sim.
China incluída no roteiro, hein?
Porque justamente é o maior consumidor mundial de soja, é o país que está com problema, onde a demanda está concentrada e nós queremos conhecer um pouco mais da China, conhecer portos, conhecer as trades, buscar entendimento. Tanto é que está indo a delegação brasileira agora, do governo brasileiro, para a China agora em maio. Eu não vou porque está muito em cima, mas é importantíssimo que a gente, e também tem a nossa programação em agosto. Mas é importante, a China é o maior importador de soja, indubitavelmente, e também hoje o país que, na minha opinião, mais 15 anos aí vai desbancar o PIB americano e, naturalmente, nós temos que respeitar isso aí. Como consumidores, como participantes do mercado, o Brasil, sem dúvida nenhuma, tem uma grande parceria com os americanos, mas os chineses são muito importantes para nós.
Agora, a gente está falando sobre isso porque quem se interessar pela viagem já está aí a oportunidade aberta, então, é isso?
Já está a oportunidade aberta, pode ligar. Nós vamos, inclusive, eu estou vendo com o Daniel segunda-feira para fazer os posts, para colocar tudo no site de vocês. Vamos organizar, mas o lançamento está feito. 24 de agosto sairemos aqui do Brasil, embarcando naturalmente internacionalmente em São Paulo. Ficamos até o dia 30 nos Estados Unidos, fazendo todo o crop tour, toda a safra, visitamos feira, enfim, Bolsa de Chicago, e dia 31 vamos para Pequim. Lá vamos ficar 4 dias em Pequim, mais 2 em Xangai, mais 2 em Hong Kong e voltamos para o Brasil. É uma viagem, é um investimento, é a oportunidade de conhecer novos horizontes, trabalhar em busca de novas perspectivas e expectativas novas de mercado.
Muito bem, fica o convite para você então, logo mais então no site Notícias Agrícolas, você vai ter todas as informações de como participar desse crop tour, um crop tour importante, interessante, passando pelos Estados Unidos e finalizando lá na China. Vale a pena,
Exato.
portanto, conhecer um pouquinho aí do que está sendo feito, do que está acontecendo em relação à oferta e demanda, principalmente, são os dois mercados importantes aí, concorrentes do Brasil, concorrente e parceiro, na verdade, né?
Parceiro, parceiro.
E então fica aí o convite para você também conhecer logo mais, então, a partir da semana que vem, detalhes no site Notícias Agrícolas e também no site lá da Laboro Corretora.
Muito bem, Alex, é isso aí. Eu quero aproveitar para dizer para vocês que é no momento de vacas magras que nós conduzimos e conseguimos plantar para colher lá na frente as vacas gordas. Então, vacas magras nos põe para frente com força, com garra e nada de se entregar. Vamos para frente, gente.
É isso
É
aí.
isso.
Abraço, Ginaldo. Obrigado.
Abraço, queridos.
Tá aí, então, Ginaldo de Souza, Grupo Laboro, conversando com a gente, explicando o mercado e trazendo essa oportunidade para você que quer conhecer um pouquinho do que acontece na China em relação aí ao consumo deles, em relação aí a todo o mercado que eles têm em torno da soja e por que a soja brasileira é importante para eles. Fica a dica para você participar do Crop Tour. Antes de finalizar, deixa eu passar para vocês o fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Como a gente já adiantou aqui, foi um dia negativo, queda de 5,5 pontos para maio a 8 dólares e 53 centes por bushel. Para julho, 8 dólares e 67 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 75. Para agosto, 8 dólares e 73 centes por bushel, caindo 5,5 pontos. E o setembro, 8 dólares e 78 centes por bushel, um recuo aí de 5 pontos mais 75. Vamos ao milho. Milho encerrou na contramão, em alta aí, o maio fechando a 3,51, alta de 3 pontos mais 75, julho 3,61, alta de 4, setembro 3 dólares e 69 centes por bushel, uma alta também de 4 pontos, e dezembro 3 dólares e 80 centes por bushel, 3,5 de elevação. E para finalizar, o trigo, que encerrou aí também de forma positiva, mas ganhos menores. O maio, por exemplo, subiu 0,25 a 4 dólares e 35 centes por bushel. O julho, 4,42, um ponto de queda, a mesma queda de alta, desculpe, a mesma alta para setembro, que fechou a 4 dólares e 50 centes por bushel. E o dezembro, 4 dólares e 67 centes por bushel, subindo um ponto mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado. A gente agradece a sua participação e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações, mais destaques e as cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas.